Então, o que é a fé? Afeto é a tradução que o teu corpo faz em termos de ganho ou perda de potência de agir de um efeito que o mundo produziu sobre ele. Afeto é uma interpretação que o teu corpo faz em termos de ganho ou perda de potência a partir de um efeito que o mundo lhe produziu. Porque o mundo age sobre você ininterruptamente. Não? Você não envelhece de 10 em 10 anos, você envelhece segundo a segundo. E, portanto, o mundo está agindo sobre você, perceba você ou não, a maior parte do tempo você não percebe, o ar está passando, poluição, coisas, amebas, micróbios, caralho, e vão batendo, machucando, tal coisa. Tem coisa que encaixa bem, tem coisa que encaixa mal. Quando encaixa mal, você queda potência no sentido da morte. Quando encaixa bem, você sobe potência no sentido da vida. Portanto, perceba, a vida é uma sucessão ininterrupta de oscilação afetiva. Uma espécie de senoide de afeto. Qual é a nossa? Estamos fazendo o quê? Estamos nos esforçando. A palavra esforço não é minha, é dele. E qual é o nosso esforço? O nosso esforço é na preservação do ser. O nosso esforço é na luta pela preservação do ser e o que é preciso para preservar o ser, preservar a sua essência. E preservar a sua essência, preservar a sua potência de agir. A nossa luta é essa. É isso que está por trás de toda a tua política existencial. Se você vem fazer aula de filosofia, é porque você supõe que a tua potência de agir vai subir num encontro como esse. Se você vai para tal lugar, se você escolhe tal comida, escolhe tal mulher, escolhe tal bairro para morar, escolhe tal carro, escolhe não sei o quê, toda a tua política existencial tem a ver com uma presunção de ganho de potência e, portanto, uma luta contra a perda da potência, a decomposição do corpo, ou seja, a luta contra o deixar de ser você mesmo. O que você quer é ser mais de você em você mesmo. Porque, no final, aqui Spinoza concorda com Platão, nós queremos mesmo a imortalidade, lutamos para isso. É que não dá certo, mas a gente luta. A vida é como um escorregador encebado. Você escorregará de qualquer jeito. Cada um se agarra no escorregador como pode. Entendeu? E aí, a potência, evidentemente, é o nosso verdadeiro patrimônio. Para Spinoza, a morte é toda queda de potência, porque é menos de você em você. A última morte é só o fim. É o momento em que a potência passou do pouquinho para zero. Mas toda vez que você se entristece, de certa maneira, você está preparando a cama do último suspiro. Só morremos de tristeza, dizia Spinoza. Só morremos de tristeza, dizia Nietzsche. Só morremos de tristeza, dizia Freud. Porque o câncer, isso é só uma manifestação particular de uma certa falta de potência. Podia ser outra coisa. Não tivesse caído a potência, nada disso aconteceria. Assim funciona. A tristeza é a nossa sina. E você sabe por quê? Porque para se alegrar precisa se entristecer. A alegria é a passagem para um corpo mais potente. A alegria é a passagem para um corpo mais perfeito. Porque para Spinoza, potência e perfeição são a mesma coisa. A perfeição Spinoza não é a perfeição de Platão, uma ideia. A perfeição Spinoza é real, concreta, é a tua potência de agir, o máximo de potência que você poderia ter. Isso é o máximo que você pode conseguir. O problema é que nem sempre funciona. A alegria é ganho de potência no sentido da perfeição. A tristeza é perda de potência no sentido da imperfeição. Por isso, As duas são passagens, são dois tipos de afeto, dois tipos de tradução que o teu corpo dá para os efeitos que o mundo produz sobre ele. Você encontra um certo mundo, esse mundo te alegra, quer dizer, determina em você a passagem para um estado mais potente e perfeito do ser. Você encontra um mundo, esse mundo te entristece, quer dizer, te apequena, quer dizer, te reduz, quer dizer, tira de você tesão existencial, quer dizer, te aproxima da morte, inclinação para a morte, pulsão de morte. É assim que funciona. Aí você vai dizer, então deixa eu ver se eu entendi, pensando do ponto de vista lógico, se eu não me entristecesse nunca, eu não morreria. Exato, pensando do ponto de vista lógico é isso. Então por que é que você morre? Porque a tristeza é inexorável. E por que, que a tristeza é inexorável? Porque sendo você o que é, né, e compondo você bem com certos mundos, é inevitável que você não componha bem com mundos contrários, com mundos incompatíveis. Entendeu? Não é possível você se alegrar com X e com o contrário de X. Não é possível você se alegrar tanto com Y e com aquilo que é tão diferente de Y. Não é possível comemorar o gol do Corinthians e o gol do Palmeiras. É possível ser meio idiota. Por isso você vai dizer, ah, eu não gosto de futebol, mas aí também não tem alegria, é indiferença. Mas para ter alegria, é preciso ter tristeza. Não é possível gostar dos contrários, não é possível encaixar bem com os contrários, a tristeza é inexorável. Ah, mas a autoajuda promete ir de felicidade em felicidade. Isso, vá aos cemitérios e lá você terá muitos leitores de autoajuda. Vá aos hospitais, vá onde há mais sofrimento. E o fracasso existencial é a prova cabal do charlatanismo de todos os ungüentos prometidos até então. Querer eliminar a tristeza é pretender eliminar a própria vida. Habitue-se com ela. Ela é muito mais provável do que a alegria. A simetria entre o bem e o mal. A simetria entre o prazer e a dor. A simetria entre o gozo e o sofrimento. A tristeza é muito mais provável que a alegria, seja você quem for. Assim funciona. Por isso você morre. Senão, não morreria. E nós lutamos, nos esforçamos. E nos esforçamos muito. Nos esforçamos no máximo que podemos nos esforçar. Para quê? Para preservar-nos no ser. Para conservar-nos na nossa potência e lutarmos contra. Muito bem. Além dos encontros com o mundo, uma palavrinha sobre a mente. E o que é que vai nos propor Spinoza? Spinoza vai nos propor que da mesma maneira que certos corpos, quando encontram o nosso corpo, podem aumentar a sua potência de agir, é perfeitamente possível que certas ideias, quando encontram a nossa mente, possam aumentar a sua potência de pensar. Em outras palavras, existe uma correspondência entre corpo e sensações e a correspondência entre alma e ideias. Em outras palavras, da mesma maneira que você luta para encontrar mundos alegradores, você faz o mesmo esforço para ter ideias que alavanquem a tua potência de pensar. Ou seja, ideias que te alegrem. Você é uma instância de luta contra as ideias entristecedoras. E se porventura uma ideia entristecedora sobrevém à tua mente, você se esforçará o máximo que puder para substituí-la por uma ideia alegradora ou menos entristecedora. E assim, lutamos, tanto quanto lutamos para encontrar mundos alegradores, lutamos para pensar e imaginar coisas alegradoras. Dito de tal, de outra maneira, da mesma maneira que um corpo percebido e encontrado determina em nós a alegria, a ideia ou imaginação desse corpo também determina em nós a alegria. Em outras palavras, existe uma correspondência rigorosa entre o que percebemos e o que imaginamos enquanto produção de afetos sobre nós. Ficou claro isso? Uhum.